Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos a gravar na segunda-feira, anterior à data de emissão. Convidada Filipa Pereira é responsável pela gestão do Fórum Aveiro, deste espaço que é emblemático na cidade, que celebrou já um quarto século de vida, que tem esta tradição já na cidade de Aveiro, pela importância, pela localização, pelo que trouxe de novo à cidade, e não queríamos perder também esta oportunidade de ter aqui uma ideia sobre o momento do comércio, deste comércio que tem uma presença tão marcante, tão impactante na cidade. Filipa, boa noite. A pergunta começa exatamente por aqui. Tantos anos depois, ou alguns anos depois, isto é uma presença quase que se confunde com a reestruturação, a reabilitação urbana da cidade, e quem olha para aquele espaço muitas vezes não vê um centro comercial clássico, vê uma peça da cidade, uma parte da cidade que está ali. Isto é inovador, foi inovador à época, continua a ser hoje ainda inovador ou não?
Boa noite, Carlos. É para mim um prazer estar aqui convosco, até porque a Terra Nova, tal como o Fórum Aveiro, também tem uma história para contar. Portanto, quem é de Aveiro sabe quem é a Terra Nova, o que está aqui a fazer, e é um bocadinho como o Fórum, já pertencemos um bocadinho à vida das pessoas. E respondendo à questão, o Fórum de facto foi muito inovador à época, com todas as questões que se punham na altura de o que é que um centro comercial dessa dimensão poderia causar no comércio tradicional, e houve uma preocupação imensa em integrá-lo no que era a cidade e no que era o comércio da cidade. E, portanto, quase que foi um prolongamento da rua. Obviamente que o comércio de rua passou por algumas dificuldades, mas não foi em Aveiro, foi em todo o país, e neste momento essa reabilitação também nos apanha nessa leva, porque realmente nós quase que somos comércio tradicional também.
No fundo confundem-se um pouco, não é?
Sim.
Isto tem a ver o quê? Com o projeto? Tem a ver com a localização?
Eu acho
onde
que
é
tem
que acha
a ver...
que está o segredo para isto?
O segredo está, em teoria, em duas coisas. Primeiro, pelo facto de estar localizado no centro da cidade.
Onde está.
Portanto, isso faz com que estejamos integrados. E também o facto de ser ao ar livre. A pessoa não tem a noção de estar a entrar no centro comercial. A pessoa está a passear na rua e, de repente, está dentro do Fórum Aveiro. E,
portanto, é o projeto a marcar a diferença.
O projeto também conta.
Havia outros e muitas vezes discutimos isso. O Oita apareceu, foi triunfal, definhou. Portanto, há aqui questões que não têm a ver apenas com a localização. Seguramente só com a localização.
Sim, eu acho que o próprio projeto. Nós agora, para celebrar os 20 anos do Fórum Aveiro, nós convidámos algumas personalidades que nos acompanharam. E uma delas, que foi o nosso primeiro diretor de operações, ele diz-nos que houve vários projetos a entrar na altura. E, portanto, este era aquele que mais respeitava esta abertura para a cidade. Porque havia outros projetos de fazer um centro comercial, no fundo, uma evolução do Oita, ou o que é hoje o Glicínias. E naquela zona da cidade tudo teria sido muito diferente. Tudo teria sido muito diferente. Portanto, eu acho que o próprio projeto acabou por traçar este caminho.
Provavelmente um caixote no centro da cidade, não é?
Sim. E na altura o Presidente da Câmara era o Dr. Girão Pereira e foi muito resistente a essa ideia. Na inauguração já não era o Dr. Girão, mas ele esteve tudo na gênese e na aprovação deste projeto e realmente ele foi resistente e disse: não, eu quero ir por ali porque isto é aquilo que eu entendo que é aquele que mais respeita e mais faz jus ao que nós queremos para a cidade.
Na altura foi um projeto premiado, mereceu distinções a nível internacional, europeu, e tinha uma ligação também, creio eu, a holandeses, não é?
Sim. Foi um projeto que veio da Holanda. Foi o primeiro centro comercial aberto, portanto, ao ar livre que tivemos em Portugal.
E que fez escola para outros.
Exatamente. Obviamente que nem todas as cidades o permitem. A Aveiro até está um bocadinho na fronteira pelo que é o nosso clima. No Algarve ou na Madeira é mais fácil. Nós tivemos, pelo caminho, que fazer algumas adaptações para que também...
Umas vedações, o sistema de aquecimento.
Exatamente, não podemos esquecer o conforto dos clientes, que acaba por ser também uma prioridade para nós, sem desrespeitar o que é a gênese.
Portanto... Sentiram que havia ali um túnel de vento e que é preciso às vezes cortar, criar um corta-vento. Mas este charme, mesmo nessa questão do clima, também está lá. A chuva, o vento, tudo isto parece muitas
vezes
agreste
acho...
e uma desvantagem, mas dá essa sensação de céu aberto, não é?
Sim, sim. Carlos, posso lhe dizer que em todos os estudos que fazemos a clientes, o ser aberto aparece como a maior
vantagem
e a maior desvantagem. Portanto, quando perguntamos o que é que gosta no Fórum Aveiro é o facto de ser aberto, o que é que não gosta no Fórum Aveiro é ser aberto. E, portanto, eu acho que no nosso caminho, e nós temos feito isso de forma muito sustentada e muito controlada, é realmente cobrir zonas que consideramos essenciais para o conforto até de pessoas que vêm com os carrinhos de bebés ou que têm mobilidade reduzida. Tudo isso para nós é importante nesse conforto ao cliente, mas não deixando de ser um centro ao ar livre, um prolongamento da rua que está tão, tão dinâmica e a crescer tanto em todas as cidades, e Aveiro não é exceção.
Já vamos falar um bocadinho mais do comércio, mas ainda falando sobre esta questão da arquitetura, Aveiro agora anda com as discussões se vai ter estacionamento no Rocio ou não, a questão do estacionamento e dos acessos foi sempre ali o aparente calcanhar daqueles, uns acessos assim um pouco mais complicados, mais apertados, digamos assim, não é?
É muito difícil conseguirmos integrar um centro comercial no centro da cidade, ao lado de um canal de ria, sem que isso tenha que ser através de uma grande ginástica. E, portanto, eu não estava na construção do Fórum Aveiro, mas sou de Aveiro e, portanto, acompanhei...
Fez parte da sua vida também.
Sim, sim, fez parte da minha vida. E, de facto, não foi fácil integrar o centro comercial, e, nomeadamente, o estacionamento subterrâneo, tendo um canal mesmo ao lado. E, portanto, os acessos foram feitos de forma a que, sim senhor, queremos ter um parque de estacionamento coberto e subterrâneo, mas temos aqui o canal de rio ao lado. E, portanto, os acessos foram os possíveis. Basicamente foi isso. E nós temos uma grande afluência ao parque de estacionamento, porque está realmente numa zona central, tanto para nos visitarem como às vezes para visitarem a própria cidade, não é? Temos essa consciência. E os acessos. Tudo o que podemos melhorar tem que ser sempre pelo respeito do sítio onde estamos e com as limitações que isso implica.
Com mais, se calhar, atividade para o lado das pontes do que para o lado nascente, não é?
Sim, embora o acesso pelo lado nascente seja mais simples, o facto de ter nascido uma LA, toda a zona da Fonte Nova, tudo isso criou uma dinâmica para aquela zona que beneficiou também aquela entrada, porque a zona Poentes, a zona das Pontes, é uma zona mais condicionada, mas realmente tem muito mais trânsito e tem muito mais afluência pelo lado Poentes.
Como é que é a relação com o Canal do Cojo? Nós falávamos desta questão da avenida, não é? De uma avenida que passa dentro de uma área comercial ou do centro comercial que está na avenida, e de facto a avenida tem nome, tem lá um arruamento, pista ciclável, tem esse espaço onde as pessoas circulam, mas isto muitas vezes não é muito fácil, não é? As cidades estarem voltadas para os canais, para terem essa frente mais dinamizada. Em termos comerciais, resulta melhor, pior, essa frente para o Cojo? É mais exposta à norte?
É mais exposta, é uma zona em que as pessoas estão de passagem, nem sempre estão com o foco comercial, porque às vezes as pessoas olham para as ruas como uma rua de muita passagem, portanto é porque é comercialmente atrativa. Nem sempre. Há zonas onde nós estamos de tal forma focados em passar, 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 que não paramos. Portanto, a nossa tentativa tem sido de todas as lojas que estão viradas para o canal terem também uma entrada, no fundo, por ambos os lados, tanto pelo lado dentro como pelo lado fora, para criar essa dinâmica de passagem, obrigando, quase. Portanto, no fundo, é quase obrigar as pessoas a circularem de dentro para fora e de fora para dentro. Isso para nós é importante, porque a zona do Cojo ainda não está de tal forma revitalizada, mesmo aquela que é, no fundo, as traseiras da Lourenço Peixinho. E eu acredito que a Câmara está a pensar nisso, nós estamos a pensar nisso, mas tem que ser uma coisa muito conjunta. Eu acho que ainda não chegámos a esse ponto, só temos mesmo os moliceiros.
O que é que pode marcar a diferença nessa zona?
e eu acho que são
as esplanadas,
eu acho que é o foco. E a reabilitação dos próprios
de trânsito naquela zona foi interessante, seguramente. Ser uma zona mais pedonal do que...
Sim.
Ou acha que não é assim?
Eu tenho uma visão...
Aquilo era um beco sem saída, não é? Passou a ser um beco sem saída.
Passou a ser um beco sem saída. E eu tenho, se calhar, uma opinião um bocadinho diferente relativamente às zonas pedonais e à não passagem de carros. Aliás, a Rua Direita é um bom exemplo disso, que está bem perto de nós, em que tinha ali casas emblemáticas como a Casa Fernando, como a Retrosaria, como a Ourivesaria Princesa. Nós não passando de carro...
Não vemos.
E eu tenho muito aquela consciência de quem não é visto não é lembrado. E ali na Rua Direita foi um problema, e se calhar no Cujo também passa a ser. Ou seja, zonas pedonais carecem de uma loja, de um destino ou de um local de culto para que as pessoas se desloquem a... E a Rua Direita está a começar a fazer este caminho, não é? Portanto, já temos a Comur, já temos a Confeitaria Peixinho renovada. Portanto, aí sim eu acredito nas zonas pedonais. Sem isso, pode ser um pau dois bicos, como se costuma dizer.
O curioso é que estamos aqui a falar há 10 ou 11 minutos e já tocámos aqui numa série de coisas. Este fórum toca na avenida, no comércio, em acessibilidades. A avenida vai ser remodelada. Este é outro foco que já está aí a mexer com as pessoas. Isto diz também respeito ao Fórum. O Fórum olha para isto com atenção. Acha que pode ser importante para trazer aqui uma vida nova também à cidade?
Nós estamos sempre atentos ao que se passa à nossa volta. E a cidade está em transformação. E nós, estando ali tão perto, temos que estar atentos. Atentos para retirar o que de bom tem nessas transformações e reagir àquilo que nos pode afetar. Porque é mesmo assim, nós não deixamos de ser um centro comercial... cujos investidores procuram uma rentabilidade.
Então vamos por partes. Em que é que pode ser bom?
Pode ser bom exatamente por aquilo que estávamos a falar. É um dos fatores. O facto de a avenida estar reabilitada, as suas traseiras também estarão. E, portanto, haverá ali um fluxo que passa da Avenida Lourenço Peixinho para o lado do Fórum Aveiro, que nos trará, com certeza, mais movimento. E, portanto, isso para nós é importante. Quanto mais dinâmica estiver a Avenida Lourenço Peixinho, mais nós ganhamos. Porque as pessoas, quando decidem ir às compras, decidem ir ao Fórum, ou ao Glicínias, ou à rua. E a rua ainda não é muita opção. Quando a rua passar a ser também uma opção, tal como o Fórum, as pessoas claramente se canalizaram para ali. E, portanto, nós não vamos canibalizar a avenida, nem a avenida nos vai canibalizar a nós.
O que está a dizer é que hoje há um sentido mais, digamos assim, longitudinal, ponte, estação, do que propriamente transversal. É isso?
Exatamente.
Não há esse caminho, galerias do vestuário, ali a zona do zigue-zague. Essa travessia ainda não é tão rotineira.
Exatamente. Mas uma coisa é certa, e eu acho que também temos que pensar o que é que o Fórum tem dado à avenida. É que na zona onde está o Fórum, eu acho que isso é visível a olho nu, a avenida vive. E, aliás, a Avenida Lourenço Peixinho só tem vivido na zona do Fórum. Portanto, se transpusermos o Fórum para dentro da avenida, nós temos zona comercial até pouco mais do que o zigue-zague. E a partir daí não tem a dinâmica que tinha antes. Portanto, acho que esta é a partilha que a cidade ganha. É, nós damos à avenida e a avenida dá-nos a nós. Dá ali uma zona que parece que vive em conjunto. Portanto, quanto mais dinâmica estiver a Lourenço Peixinho, melhor para nós.
E nos pontos de risco ou negativos, o que é que pode ser um perigo?
Nós já tivemos esses pontos de risco, ou seja, houve alturas em que algumas marcas que estavam no Fórum Aveiro entenderam que a avenida já lhes dava resposta para poderem estar na avenida. Isso aconteceu com marcas como a Boss, como a Globo, como a Ana Sousa, quer dizer, saíram para fora. Portanto, há sempre o risco de uma marca ou de marcas que estejam connosco...
Voltarem à avenida
e isso não é necessariamente mau, Carlos. Eu olho isto de uma forma muito, muito positiva, porque se calhar é a forma de Aveiro ganhar. Porque se essas marcas forem para a avenida, nós teremos espaço para acolher outras. E é esse sempre o objetivo do Fórum, é trazer para Aveiro marcas a que os aveirenses hoje não têm acesso aqui.
Como é que tem sido essa evolução ao nível de marcas, de espaços? Houve aqui uns anos em que deixámos de ouvir falar propriamente dessa flutuação, mas agora nos últimos anos foi os cinemas, depois a questão da FNAC, a Bertrand, deslocalização, portanto Há aqui algum dinamismo? Isto é um, digamos que é um setor de atividade estável, que estabiliza, com lojas âncora que se fixam e estão?
Eu posso dizer que o Fórum Aveiro nisso é um privilegiado, ou seja, tem uma estabilidade significativa nas marcas e tem aquela rotação que nós dizemos normal, faz parte da vida dos centros comerciais, essa rotação de marcas. Agora estamos muito dependentes da flutuação do próprio mercado e por isso houve alturas como 2011, 2012 que algumas marcas pararam totalmente a sua expansão, essa rotação diminuiu e houve inclusivamente algumas marcas que saíram do nosso país porque desinvestiram em Portugal. Portanto, nós tivemos sempre a capacidade de as repor, mas de facto nos últimos 3, 4 anos, a dinâmica é completamente diferente. Nós temos marcas a quererem estar no Fórum Aveiro.
E não têm espaço para
elas. E não temos espaço para elas.
E isto, o que é que diz em termos de gestão, ou o que é que pode precipitar em termos de gestão? Pensamentos sobre ampliações? Eu antes do programa começar, falava-lhe da questão da zona nascente junto ao posto da Bom Gás, de postos de combustível, ali junto ao cemitério, porque isto há muito que se falava que haveria interesse em ampliar o fórum para essa zona, nessa parcela, que não sendo muito grande, acaba por ter ali ainda uma área interessante.
Sim, houve um projeto concreto de ampliação do Fórum Aveiro para essa zona, mas nós temos um complexo que também tem habitação e, portanto, houve a necessidade de convergir tudo o que eram as opiniões do complexo. E na altura não foi fácil
convencer
os condóminos a ter o nascimento para nascente de um edifício que era bem pensado e que respeitava a arquitetura e a presença deles. Mas de facto não foi esse o entendimento. Eu não estava na altura nem na empresa gestora, mas eu acho que falhou muito por esse motivo. Neste momento o Fórum Aveiro quer abarcar mais marcas, quer crescer, mas a própria dinâmica imobiliária está a colocar alguns entraves ao próprio investimento, porque esse terreno de que está a falar, terreno tornou-se extremamente caro, portanto, e o contexto imobiliário de hoje assim o determina, tornou-se demasiado caro para rentabilizar um investimento que é necessário fazer com todo o cuidado, porque passaria a ter estacionamento também, teríamos que respeitar na mesma altura que temos hoje no Fórum Aveiro, continuaria a ter que respeitar o canal da Ria, e, portanto, o investimento seria avultado, se juntarmos a isso o preço do terreno aos preços de hoje na cidade de Aveiro, é complicado.
Mas, ou seja, o Fórum não garantiu até à data este terreno.
Não.
Nunca fez essa, nunca teve essa opção ou nunca conseguiu fechar esse negócio. E mantém interesse no terreno ou não?
A preços razoáveis. Ou seja, tudo tem que ser sustentável. O proprietário do Fórum Aveiro é um proprietário muito consistente, muito de análises muito sustentadas para o futuro. Se vale a pena fazer as coisas, fazê-las bem
Não fará a qualquer preço.
Não fará a qualquer preço.
Mas correndo também o risco de poder perder essa vantagem competitiva, não é? Em relação
certo.
Ao espaço.
Certo.
Pode aparecer ali algum interessado.
Exatamente, exatamente.
E desenhar ali uma outra solução.
Sim, e que se calhar até mais prejudicial para quem ali vive e quem na altura não viabilizou um projeto que era
muito
favorável.
E foi assim que tentaram convencer as pessoas ou não? Com esse cenário, com essa possibilidade.
Não, na altura eu não estava aqui, como lhe disse, e neste momento tinha toda a vontade de o fazer. Nós temos uma relação muito estável com os condóminos e eu acho que era possível chegar a uma solução de entendimento. Vamos ver o que acontece com o terreno, o que é que acontece com os preços de imobiliário. Continuamos atentos e até a analisar outras possibilidades da própria ampliação interna.
Estamos no tempo dos hotéis, aquilo é uma zona central, isto pode ser, digamos assim, um desfecho ou uma solução que tenha algum interesse estratégico para o Fórum ou nem por isso? Ou acha que aquilo tem que ser um espaço meramente comercial, puro e duro?
Não, eu acho é que deve respeitar a traça que está ali. Portanto, eu conheço os preços do terreno, acredito que haja alguma limitação de altura para a zona e, portanto, não é fácil rentabilizar ali uma estrutura de grande dimensão. Mas acho que dificilmente nos afetará negativamente se houver esse cuidado pelo que é a traça e pelo que é o que temos ali hoje.
Se lhe perguntasse em termos muito teóricos, de quanto espaço precisam hoje ou precisariam hoje para garantir a resposta a insígnias novas que tenham interesse ou ampliação de lojas que estejam atualmente no fórum, o que é que diria?
Nós já ficaríamos contentes com uma área de 3, 4 mil metros.
Era a aposta da empresa nesta fase da sua vida?
Sim, e nós gostávamos de ter mais espaço, até porque tivemos agora a questão dos cinemas, como sabe. É um tema que nos é um bocadinho caro, porque o facto de crescermos, todo o crescimento tem dores, não é? E essa foi uma dor que nós tivemos que suportar exatamente por falta de espaço.
Estamos a falar dos 20 anos do Fórum Aveiro, chegou em 98, uma data na altura marcante, e falamos um pouco também deste impacto que teve na vida da cidade. Há pouco disse-nos que há uma sã convivência, um ganho mútuo com o comércio da cidade. Isto hoje está absorvido, foi entendido. As pessoas hoje têm esta percepção de um centro comercial que não é propriamente o bicho-papão, de que está integrado na cidade, que faz parte daquela paisagem e daquele contexto socioeconómico?
Eu entendo que sim, eu entendo que sim. E o facto de haver essa permuta de marcas para dentro e para fora faz acreditar que parece que estamos a tratar de outro andar do centro comercial. Portanto, parece que há ali uma partilha, e eu acho que faz todo sentido. Aliás, o facto de eu ser de Aveiro, não é? Eu tenho alguns projetos que estou a tentar avançar com a Câmara no sentido dessa integração ainda ser maior. De tentarmos fazer alguns eventos que possam abarcar quem está fora, quem está dentro, e ganharmos todos. Esse é um dos objetivos que eu tenho e que a empresa tem para o ano 2019.
Tudo ao nível de eventos?
Sim, de eventos, de trazer as pessoas ali.
Não porque... falamos de novas pontes, não falamos de novas travessias, novos acessos, não há ali nada a esse nível mais físico?
Não. De que esteja previsto, não.
Porque nós estamos... Nada a inventar no fórum nesta altura.
nós estamos integrados, portanto, se houver algumas alterações serão sempre internas, porque de ligação à cidade eu acho que nós estamos completamente ligados. A quantidade de pontos que temos, o acesso por cima, pelo cemitério, por todos os lados se entra no fórum. É incrível, mas é verdade.
Aqueles jardins, aquilo passou a ser uma espécie assim de um terraço para a cidade, mas que as pessoas muitas vezes não conhecem, não é? Não têm a noção que existe.
Sim, existe. Eu acho que nos últimos 2 anos nós temos assistido a visitas de turistas ao nosso jardim, que procuram uma espécie de jardins suspensos e percebem que aquilo não é suspenso, mas que aquilo é bonito. E, portanto, conseguem olhar para a cidade do que é o nosso jardim. Portanto, tanto para Nascente como para Poente tem uma vista sobre a cidade bonita. E nós estamos a tentar cada vez mais criar um acesso, tanto pelo cemitério como pelo próprio centro comercial, para que aquilo não seja um beco, não é? Portanto, é isso que tentamos.
E que houve ali uma altura, eu lembro-me assim um pouco crítica em termos de segurança e tudo, que as pessoas parece que resistiam um pouco ao espaço, sobretudo em determinadas horas. Isso é um
sim.
problema ultrapassado.
Sim, sim, sim. A CBRE entrou no Fórum Aveiro há alguns anos, portanto esteve sempre na procura de soluções que pudessem acabar com essa situação, e realmente a abertura para cima e o cuidar também, quando se chega a um jardim que está cuidado, que está mantido, isso tudo faz a diferença e as pessoas sentem-se bem. Nós vemos muita gente à hora do almoço que procura aquele jardim, que come qualquer coisa e depois vai sentar-se ali a ler ou a conversar. Portanto, temos assistido a que aquilo faz parte também, é um serviço à cidade. Agora, comercialmente, reconhecemos que não têm o potencial que nós gostaríamos, porque não têm um acesso muito fácil, não temos elevador, não conseguimos que as pessoas de mobilidade reduzida consigam subir, ou quem tem carrinhos de bebés, etc. Portanto, mas continuamos a não desistir. E, portanto, há uma vontade minha, especificamente minha, de tornar aquilo comercialmente mais atrativo, porque é a única forma de dar vida àquele espaço que bem merece.
Pelo menos reconhece-lhe potencial.
Sim, reconheço. Não fosse este problema dos acessos, não fosse esta dificuldade dos acessos, ela já estaria feita com toda a certeza.
O fórum que passou, eu citava há pouco a questão dos cinemas, ali uma fase em que socialmente até tivemos alguma mobilização, académicos da universidade a chamarem a atenção para a importância dos cinemas, ficou surpreendida com o impacto que teve essa concentração, digamos assim, dos cinemas noutra área comercial da cidade, reservando esta área para outros fins?
Não fiquei surpreendida, não é? Aveiro tem uma tradição
de cultura, de cidadania,
e se nos lembrarmos dos congressos da oposição democrática, não é por acaso que estas coisas acontecem e desta maneira. Eu acho que houve uma vontade da cidade dizer: chega de lojas pura e duras e de não olhar para a cultura e daquilo que é importante. Houve uma coincidência de ser os cinemas e a Bertrand. E, portanto, eram duas lojas ligadas à cultura e nós, por questões contratuais, não podíamos dizer à cidade, porque ainda não tínhamos autorização para tal, se vamos falar de cultura, então nós estamos a cautelar isso. Portanto, eu acho que no final Aveiro ficou a ganhar, porque continuamos a ter cinemas na cidade, continuamos a ter a Bertrand na rua e vamos ter uma FNAC, que é talvez a última grande FNAC desta dimensão, onde, no fundo, a FNAC contribuiu para a democratização da cultura e nós temos que lhe reconhecer isso à marca. Portanto, ela vai trazer para aqui o que é o que são eventos culturais, o que é livros, discos, etc. e por aí fora. Portanto, acho que Aveiro ficou a ganhar no fim, mas obviamente com alguma dor, algumas dores de crescimento que faz parte.
Quando é que irá abrir essa nova área? Já está definida?
Em 2019, com toda a certeza, mas de facto é uma obra que é aquilo que eu costumo dizer, é como arranjar a asa de um avião com ele em andamento e, portanto, o centro comercial não pode parar. Temos um pormenor que às vezes as pessoas desconhecem, que é o facto de termos uma zona habitacional connosco. E, portanto, todas as obras em centros comerciais se desenrolam pacificamente durante a noite, sem incomodar clientes, sem incomodar ninguém. E nós estamos limitados a isso. E, portanto,
de ruído.
Portanto, entre as 8 da noite e as 8 da manhã, nós não podemos fazer barulho, porque nós temos vizinhos que vivem ali. Portanto, tenho que fazer de dia, tenho que prejudicar o meu cliente, tenho que ter ruído. E, portanto, é muito mais vagaroso. E, portanto, é uma obra complexa. É uma loja que tem dois pisos, é uma loja que vai ter elevador, que vai ter escadas rolantes. E isso tem que ser feito de forma muito gradual e com muito respeito, essencialmente, pelos vizinhos e por quem está connosco.
Qual é o lugar hoje de Aveiro neste contexto? Se falássemos só centro-norte do país em termos comerciais, o que é que diria? Vejo muitas vezes pessoas a dizerem que vão ao Porto ou vão a Coimbra. Hoje é necessário sair da Aveiro para fazer compras? Ou Aveiro tem tudo o que deve ter? Ou há espaço para ter mais?
Isso é um grande desafio para nós. Nós, a CBRE tem uma série de estudos e trabalha na Europa no que é a pesquisa das tendências, na pesquisa do que é que o consumidor quer. E nós, quando olhamos para Aveiro, olhamos para um crescimento que tem sido importante. Há marcas que estão hoje aqui que há 10 anos não estavam. Ainda nos faltam algumas, faltam. A FNAC era uma delas. Portanto, eu em conversa com os diretores da FNAC, eles diziam-me que só em Coimbra, na loja deles de Coimbra, no Natal do ano passado, havia 40 mil talões de Aveiro. E, portanto, as pessoas de Aveiro estavam a ir a Coimbra para ir especificamente à FNAC. Isto é um exemplo. Haverá outras marcas, com certeza. E, portanto, o nosso desafio, como gestores de centros comerciais, é tentar perceber o que é que de facto é importante. Porque também há algumas coisas que estão fora que se calhar não serviam, ou serviam uma minoria. Também temos que ser muito astutos a ver o que é que de facto serve a maioria dos aveirenses. Portanto, acho que aquela ida ao Porto e a Coimbra é cada vez menor. Eu sinto isso. As pessoas já se sentem, digamos, servidas aqui. Mas ainda há espaço para mais, sim.
Em termos comerciais, quando se diz há espaço para mais, estamos a falar de marcas determinadas, estamos a falar de um tipo muito específico de superfície comercial.
Eu acho que em termos de superfícies comerciais e com a rua, com a dinâmica que está, com o Glicínias na procura de uma ampliação, portanto, em termos de metros quadrados propriamente ditos, se calhar falta-nos uma pequena ampliação do fórum, como eu digo, mas de resto nós estamos servidos. Mas sim, marcas que ainda não estão connosco e que os alverenses pedem. A FNAC foi uma delas.
E essas marcas já fizeram sentir isso junto do fórum?
Sim, algumas.
Quando diz que há marcas que têm ainda essa apetência pela cidade, estamos a falar já de estudos, estamos a falar de conhecimento empírico?
Estamos a falar das nossas duas forças, ou seja, nós como gestores de centros comerciais somos medidos por duas forças, o que o cliente procura, e todos os estudos de mercado apontam para algumas marcas que os alverenses não têm e que gostavam de ter. Posso lhe dizer que a FNAC ocupou sempre o primeiro lugar até hoje, e por isso isto no fundo motiva-nos e faz-nos trabalhar, e por outro lado, as próprias marcas.
Que têm os seus dizem,
sim, e que nos dizem que querem estar em Aveiro. A CBRE trabalha com essas marcas na rua, em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Coimbra, centros comerciais, e portanto as marcas com facilidade nos transmitem o que é que querem e para onde é que querem ir.
O que é que lhes atrai em Aveiro?
Olha, em primeiro lugar, os indicadores económicos. Portanto, se olharmos para os indicadores do INE e para os níveis de poder de compra, Aveiro, como distrito, é bastante apetecível. Obviamente quem é daqui percebe que não se pode olhar de forma estanque para esse número.
Porque o distrito tem a parte ligada ao Porto, não é?
E sim, e parte tem norte. Também outra parte, que é toda a zona da Feira, São João da Madeira, etc., que
já
contribuem.
Tem vida própria também.
Exatamente, contribuem imenso para esse índice e têm a sua própria vida. Para além de que os padrões de consumo são um bocadinho diferentes.
Há dois distritos da Aveiro.
Exatamente.
Ou há duas Aveiro.
Portanto, esse é uma motivação. Por outro lado, o nível de emprego que tem Aveiro. Nós mesmo nas alturas de crise, nós tivemos sempre Aveiro um bocadinho protegido face aos níveis de desemprego que tínhamos no país. Portanto, Aveiro...
Isso dá garantias às marcas, não é? Dá alguma estabilidade.
Certo. E em terceiro lugar, uma população muito jovem, e que aprecia as tendências. Portanto, é uma cidade digital, é uma cidade virada para o futuro, é uma cidade em que os jovens estão na Universidade de Aveiro, mas querem ficar. E tudo isso é muito importante para as marcas, porque são essas pessoas que, no fundo, consomem.
E dentro desses critérios, a questão da localização. Pergunto isto porque ontem, por exemplo, este fim de semana, havia aí uma invasão espanhola que aproveitou o feriado também para vir até à região. No verão já sabemos que é assim. Há depois alturas pontuais em que isto também representa uma, digamos assim, uma dimensão forte. Estamos no mês do Natal, mês de consumo. Isto tem algum peso também significativo ou não? Esta localização da Aveiro, neste contexto aqui do centro do país e que faz a ligação, a articulação com Madrid, Salamanca, Valladolid...
Sim, eu acho que o turismo é uma realidade incontornável do país, mas da Aveiro em particular. Portanto, eu acho que está a chegar longe o que é que nós temos para oferecer. A localização, sim, porque no fundo é a ligação à Espanha, costuma-se dizer que é a praia mais próxima de Madrid, e portanto há aqui a questão da localização, mas eu acho que também é um trabalho que é feito de mostrar para fora o que é Aveiro. É o que eu acho. Isto pode parecer muito longínquo, mas o facto do Euro 2004 ter passado em Aveiro chegou a algumas cidades da Europa, e nomeadamente a Holanda, nós tivemos essa noção, do que é que existia aqui. Holanda, República Checa, foram as cidades que os países que estiveram aqui representados, e foi há muito tempo, foi. Mas quando se fala em Portugal, essas pessoas vão lembrar-se, tinha os canais, foi onde eu estive no Euro. E portanto, todos estes eventos que temos acabam por levar fora o que é que nós somos. E a Aveiro tem sido muito beneficiado. Eu não vejo noutras cidades, o dinamismo turístico que vejo em Aveiro, nomeadamente em Coimbra, que está aqui tão perto.
Deu, pelo menos, para fazer a sementeira. É o que nos está a dizer.
Exatamente. E as pessoas vêm e confirmam.
O passa-palavra, provavelmente um turismo que ao longo dos anos seguintes começou a ter uma presença na cidade. Eu agora estava a ouvir a Filipa Preis, estava-me a lembrar daquela célebre declaração do seu pai, a filha de Ulisses Pereira, deputado na Assembleia da República, que olhava para o estádio assim como um mono que se instalou em Aveiro e que até na altura chegou a sugerir que se calhar era melhor a demolição. Afinal, a Filipa é capaz de dizer aqui, ou ter aqui uma visão um bocadinho menos pessimista disto, não?
Sim, o estádio foi uma decisão que foi tomada na altura e o Euro 2004 acabou por ter muita coisa boa porque reabilitou alguns dos estádios que existiam em Portugal e outros novos e, portanto, Aveiro necessitaria? Não sei. Eu hoje olho para o estádio e, para mim...
Também levanta dúvidas.
Levanta dúvidas, porque não vejo o crescimento ali, nem de áreas comerciais, nem áreas hoteleiras. A cidade está a crescer para cá, para o mar, para o centro. Mas isto está a acontecer em todas as cidades. Em Lisboa vemos o mesmo, no Porto vemos o mesmo.
Vê, já agora, no seu papel de conhecedora, vê algum potencial nessa zona do estádio em termos comerciais ainda ou não?
Olha, como sabe, a minha carreira nos centros comerciais começou desse lado.
Lá perto.
Sim, portanto, eu comecei no Carrefour, portanto, e na altura falava-se muito do que era o eixo Aveiro-Águeda e do que é que poderia trazer. Era uma oportunidade que em todas as análises de SWOT nós recuperávamos. É, não, há de haver um eixo Aveiro-Águeda, a cidade não pode crescer para o mar, a cidade não pode crescer para cima porque temos a Portucela, etc. Não pode crescer para sul porque é outro concelho, já é ilha, e portanto... É óbvia a tendência de crescimento para leste, e portanto Aveiro-Águeda. O não arrancar da estrada e dos melhores acessos até Águeda condicionou um bocadinho essa evolução. Entretanto surge o estádio. Eu ainda estava no Carrefour, mas depois passei para a área do Aveiro Retail Park. Portanto estudei novamente o impacto que aquela zona poderia ter e de facto foi muito residual. Posso lhe dizer que não houve dinâmica associada a nada que acontecesse naquela zona.
Mas há ali uma barreira, que é a A25.
Certo.
Eu pergunto em termos absolutos, para lá da A25, junto ao estádio, vê condições para a expansão, por exemplo, de uma eventual futura área comercial também, ou algum equipamento âncora que pudesse surgir numa localização daquelas? Para além daquilo que é o parque desportivo, e que se diz que vai ser o parque desportivo e a expansão do parque desportivo...
Eu estou a pensar o que é que poderia fazer-me ir ali. Eu que estou no centro da cidade, eu que estou tão bem servida agora com tudo o que é infraestruturas da Lourenço Peixinho, do Fórum Aveiro, até do Glicínias, de toda a zona que tem a cidade de Aveiro.
Só mesmo no parque desportivo?
O que é que me faz ir ali? E é assim que a cidade tem que pensar. É o que é que eu posso colocar ali? Tem que ser algo de um destino incontornável. Aliás, a Câmara falava muito em colocar lá tudo o que eram os escalões de formação da área desportiva. E aí, como mãe, obriga-me a ir até lá e a vivenciar um bocadinho o que é a oferta lá. Caso contrário, eu continuo a dizer, tem que haver algo... que me leva até lá, porque não ignoremos que aquilo não é o centro da cidade.
Estrategicamente, então a expansão do parque desportivo é o que faz mais sentido numa primeira fase.
Eu acho que sim.
E depois que a reavaliar, a perceber que dinâmicas é que se geram ali, quantas pessoas é que se juntam ali.
Eu acho que é preciso dar vida ao parque desportivo, porque não é o Beira-Mar que o vai fazer. Não é o futebol sénior do Beira-Mar que o vai fazer. É tudo o que são escalões de formação, tudo o que é, e nós vemos o desporto, o que é que está a acontecer na cidade de Aveiro. As pessoas correm, as pessoas jogam pádel, as pessoas andam de bicicleta, as pessoas continuam a querer praticar desporto e por que não congregar ali essa dinâmica com crianças e com jovens, porque é isso que faz as pessoas deslocarem-se.
E depois, em termos comerciais, a partir dessa realidade, admite que possa ser um sítio para restauração, para algum tipo de comércio ou não? Em termos muito teóricos.
Eu acho que estamos muito longe disso, Carlos. É preciso fazer muito até chegar aí. É preciso oferecer alguma coisa para que essas marcas também queiram lá estar. Marcas desportivas, marcas de restauração, até um hotel, até porque o hotel tem outros problemas ali, não é? Como depois nos apercebemos. Mas, até porque a Visabeira tinha um projeto em que tinha a parte também da hotelaria.
Centro Olímpico.
E depois voltou-se um bocadinho para o centro da cidade, não é? Nós falamos de não sei de quantos hotéis que vão nascer na cidade, mas no centro.
no passado, e não muito distante, chegou a falar-se de outras insígnias também. Um centro comercial naquela zona, a possibilidade de um centro comercial, e também não há assim muitas mais, creio que na altura do Dolce Vita ou algo do género, que pudesse eventualmente enquadrar-se ali. Na altura isso também, não sei se haveria autorização exatamente para, ou cota para novos centros comerciais, mas daquilo que nos dizem então, é que agora não será propriamente o comércio a puxar pelo resto, terá de haver qualquer coisa que puxe pelo comércio.
Não tenho sentido, na relação que tenho com as marcas, nenhuma vontade de ir para fora da cidade.
E a zona industrial, já que falou dessa experiência no Retail Park, tem também esse conhecimento, é uma aveirense, a zona industrial, toda aquela área, não parece suficientemente também qualificada e desenvolvida?
A zona industrial
parece
tem...
Parece um parente um pouco mais pobre, não é? Arruamentos, passeios, tudo muito...
Sim, eu acho que não houve um grande investimento nessa zona. Aliás, eu acho que foram as marcas a puxar o pouco que ali existe. E vive muito da indústria, vive muito dos stands automóveis, vive muito do que está ali, mas tem uma área residencial reduzidíssima. Portanto, aquele crescimento que nós falávamos para leste não está assim tão perto quanto isso. E as pessoas, as zonas comerciais precisam de pessoas.
É possível casar comércio e indústria?
É.
Dos dois lados da rua? É. Uma pergunta.
É possível. Nós temos alguns casos de sucesso em Portugal. Alfragida é um deles.
É possível ter sucesso comercial e industrial com portagens na A25 ali em zona urbana? Isso marca a diferença? Não é importante?
O pórtico do estádio, que é assim que lhe chamamos, não é? O pórtico do estádio condicionou um bocadinho também essa evolução.
É uma barreira.
É uma barreira. É uma barreira.
Acessibilidades. São as melhores?
São. Para aquela zona, são.
Mesmo na articulação, zona urbana?
Sim, sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, tirando, obviamente, essa barreira do pórtico. Eu acho que não é aí que está o problema. Aí está, o que eu acho que está é a falta de investimento na área residencial, porque o acesso à Aveiro Águeda continua a não se fazer.
A sua grande, digamos assim, o seu grande conselho seria esse?
Seria.
Criar
definitivamente
um eixo que
criar
permitisse
o eixo.
Dar vida nova àquela zona.
Sim.
E expandir a área residencial também.
Exatamente, exatamente. Porque quando nós pensamos que alguém vive em Eixo, em Airol, ou nesse trajeto, é alguém que vive fora da cidade e que demora muito a chegar.
E que no fundo está ali ao lado.
E está ao lado. Portanto, é conselho. Isto nem é distrito, isto é conselho de Aveiro.
Tem esse lado. Fala-se muito hoje do eixo Rossio-Lota, e há pouco estava a dizer que é para aí que a pressão se gera. Mas a cidade também há quem diga que se está a esgotar um bocadinho neste eixo, não é? Que está a ficar estrangulada. Há esse risco ou não de tudo isto se passar entre a Fonte Nova e a Lota?
Eu acho que não. Eu acho que isso faz parte da zona. Nós temos um fator que nos distingue das outras cidades, que se chama a Ria.
E portanto,
o canal vai ser sempre à volta daquilo que nós fazemos a nossa vida e que nós queremos viver e que nós queremos experienciar coisas. E portanto, acho que ainda há muito a fazer no canal. É a minha opinião, está a ser feita muita coisa, o Festival dos Canais, esta colocação da árvore no Fonte Nova, tudo isto deu vida àquela zona da cidade, e nós às vezes pensamos, e porquê só esta zona? E porquê não investir noutras áreas? Mas há coisas que não vale a pena contornar. Nós vivemos à volta da Ria. E portanto, é o canal que nos faz, no fundo, que nos orienta. E, portanto, desde o Fonte Nova até à Lota, é verdade.
Mas e esta não é uma cidade esgotada? No fundo era esta a pergunta.
Eu acho que não.
Tem margem ainda para...
Nós não temos, imagina, nós não temos um restaurante, nós não temos um café, nós não temos uma boa esplanada sobre a Ria, em Aveiro. E só isso já mostra que ainda há um caminho a fazer. E aqueles prédios que falávamos da Lourenço Peixinho, aquela reabilitação das traseiras da Lourenço Peixinho, tem que acontecer. Portanto, está esgotado em metros quadrados, se calhar está esgotado, mas naquilo que ainda se pode fazer nos metros quadrados que temos à volta do canal, sim, ainda há muito
para fazer. Ainda há margem de progressão. Como é que é a relação com o poder político, com as pessoas também, no seu dia-a-dia? Como é que é a relação desta entidade? É uma entidade com vida, com rosto, com rostos, com gente lá dentro?
Eu acho que nós temos que fazer por isso.
Ter uma aveirense, já agora ter uma aveirense, no fundo a dar o rosto por esse tipo de realidade, isso é significativo, é importante sentir isso, as pessoas interagem, conhecem, sabem?
Sim, sim. E não falo só da Câmara Municipal, falo de outras entidades que estão connosco, da ADRA, da Associação Comercial, ainda agora nos 20 anos foram pessoas que estiveram connosco e quiseram partilhar. Mas, apesar deste proprietário ter sido sempre muito disponível, proprietário de Fórum Aveiro, muito disponível para partilhar essas experiências com as entidades, é óbvio que ter uma pessoa da cidade ajuda muito. Porque nós falamos destes temas como estamos aqui a falar, qualquer outro colega meu, qualquer outro antecessor, saberia dos livros, saberia das análises que faz e não daquilo que viveu durante os últimos 20 anos em Aveiro, não é? É um bocadinho diferente quando se sente as coisas desta maneira.
Mas essa relação emocional é importante também na gestão do negócio?
Eu acho que sim, Carlos. Essa é, para mim, a nova tendência. Dos centros comerciais e não só. Eu comentava até o anúncio da Mel, em que o robô se transforma numa mulher e é no fundo o anúncio do Natal, e eu acho que nós nos centros comerciais também estamos a sentir isso. As pessoas querem viver coisas, querem experienciar, querem emocionar-se com as coisas. Porque para fazer compras nós temos um clique. Nós vamos à internet e com o botão nós compramos o que queremos. Mas há coisas que não se vivem dessa maneira. E, portanto, esta carga emocional é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença no futuro. E nós estamos a estudar isso já de forma muito séria. Muito séria e muito cuidada, porque sabemos que esse é o futuro.
Estamos a chegar aqui à era do neuromarketing.
Sim.
A sociedade consumista, isto é daqueles temas que...
Chavão.
Chavão mesmo. Mas é assim ou não? É assim que funciona ou não? Eu olho, às vezes passo no fórum e tenho esta sensação de que, apesar de tudo, haverá uma característica naquela zona, que é as pessoas andarem um pouco mais devagar e um pouco menos, eu vou utilizar esta expressão, mas que não seja levada a mal, um pouco menos alienadas, aparentemente. Da sua observação, o que é que diria? Há ali condições e um espaço que é diferente nesse aspecto? Não há a correria que é a correria do comércio habitual ali?
E não se vende menos por causa disso. Ou seja, eu acho que as pessoas, ao desfrutarem do que estão a viver...
Pensam melhor as compras?
Pensam melhor as compras e não é por isso que deixam de comprar. E, portanto, acho que se sentem bem a comprar. E esse é que é o desafio agora, é fazer com que as pessoas se sintam bem a comprar. Porque qual é a diferença, para mim, de ir à Zara do Fórum Aveiro ou ir online comprar um casaco na Zara? Qual é a diferença? Eu até estou tranquilo em casa. Eu até faço uma compra muito mais racional. Mas há coisas que eu não vivo. Eu dizia agora, nos 20 anos, aquilo que se viveu com o Portugal a ser campeão, naquela praça que nós temos no Fórum Aveiro, aquilo que se viu ali é impossível de se ver em casa. Aquela emoção das pessoas se levantarem, de cantarem o hino, de gritarem todas juntas num sítio em que se sentem bem, isso vale ouro. E, portanto, os centros comerciais, e nós, eu faço parte da academia, no fundo, da CBRE, que está a olhar já para os próximos 40 anos do comércio, e nós sabemos isso. Isto vai ser a luta das experiências. Não é por acaso que a Amazon abriu este ano a sua primeira loja física, porque sentiu que as pessoas querem viver coisas. A Apple tem uma loja gigante no Colombo desde o último mês. Para quê? Não é para vender iPads nem telemóveis, nem computadores. Não. É para que as pessoas cheguem lá e experimentem, e que vivam e que sintam emoções que não conseguem viver de outra maneira.
E este espaço comercial em Aveiro tem características, condições para exponenciar isto?
E o Fórum Aveiro consegue dar experiências que há outros que não conseguem. O estar no Fórum Aveiro a beber um café e olhar para a Ria não existe noutro centro comercial em Aveiro. E, portanto, isto tem... Eu, quando estou no nosso quiosque ao pé do Parque Infantil, vejo a Ria, vejo os miúdos a brincar, vejo o Palace na rotunda. Portanto, aquele enquadramento faz-me ir ali. Faz-me sair de casa. Isso é o nosso desafio.
E isto é o quê? É uma cidade romântica? Que tipo de cidade é esta? Que transmite esses quadros e essas imagens, essa... essa luminosidade?
Eu acho que nos remete para o passado e para o futuro. Porque, no fundo, nós olhamos para aqueles edifícios antigos.
Clássica.
Sim, sim, os edifícios antigos, mas que estão modernos, mas que estão abertos para a cidade, mas que têm uma componente digital. Nós próprios tentamos sempre que tenha uma componente digital para ir buscar os mais novos, para ir buscar todos aqueles que querem comprar, querem estar. E, portanto, esse aliar da modernidade ao tradicional é um desafio para nós. E eu acho que isso é que faz o sucesso também do Fórum Aveiro.
Falou ali da Praça Euro, tem ali aquela escadaria, não é propriamente uma escadaria como a de Roma para os desfiles de moda, mas também não anda lá muito longe, não é? No tipo de aproveitamento que muitas vezes tentam ou ensaiam.
É, a quantidade de pessoas que no campeonato de futebol deste ano fotografou as bandeiras que nós pusemos naquela escadaria toda, ou que agora temos um anjo gigante aberto para a cidade e para a praça. As pessoas estão ali a tirar fotografias, a desfrutar como se aquilo fosse um monumento. E a nós enche-nos de orgulho. Aquelas escadas não vão deixar nunca de ser da forma como são.
E têm ideias de aproveitamento em eventos para além do Euro ou do Mundial?
Sim,
são provas de dois em dois anos.
Nós tivemos muita pena este ano do tempo, quando foi a chegada do Pai Natal. Nós convidámos o coro infantil da Sociedade de Santa Cecília para estar connosco. Lá está, a abertura à cidade, a abertura ao que são as nossas instituições mais queridas. E era exatamente para estar na escadaria quando iluminasse o Fórum Aveiro, os meninos poderem estar a cantar. Também temos esses contras e, portanto, choveu bastante e, por isso, tivemos que nos recolher na zona mais fechada do fórum. Mas o nosso objetivo é aproveitar o mais possível essa escadaria, o ar livre, a abertura para fora.
O estado do tempo pode marcar essa capacidade entre vender mais, vender menos, ter mais sucesso ou menos?
Ai, marca.
O Natal, o Ano Novo, isto pode ser melhor ou pior conforme o estado do tempo?
Marca. As visitas, sim. O que nós temos a certeza é que há marcas em que não existem noutro lado, e, portanto, nós não deixamos de ter as pessoas. Se calhar vão em menos vezes e têm uma eficácia diferente na compra. Não, eu vou hoje e compro tudo, porque eu não quero voltar lá amanhã porque vai chover novamente. Mas em termos de tráfego e de afluência, sim, sim, marca. Marca.
Ou seja, a Filipa, por hábito, vai consultar as previsões do estado do tempo.
Sim, sim, sim. Nossa, incrível, mas nós temos um relatório semanal em que uma das páginas que acompanha o tráfego é a página do tempo. Porque na Holanda, em Espanha, em tudo que são os no fundo as partes interessadas do Fórum Aveiro, eles não estão cá. E, portanto, às vezes podem não perceber ali uma baixa de tráfego ou uma subida, quando comparado com o ano anterior, e que não é mais do que o tempo.
Há não muito tempo passou por aqui o diretor da Voga Invest, Jorge Buco, falou da ampliação do Glicínias. Como é que são as relações, digamos assim, entre estas instituições? São dois equipamentos âncora, um também vai para uma ampliação e significativa. Como é que funciona tudo isto? É cada um por si? Há aqui uma capacidade de ter, digamos assim, públicos para todos?
Eu acho que são dois produtos complementares. E nós, obviamente, estamos atentos à ampliação do Glicínias, porque para uma ampliação é preciso captar marcas, não é? E, portanto, nós não somos imunes às movimentações que pode condicionar. Mas eu acho que são dois públicos-alvos diferentes, duas localizações diferentes. E as marcas que estão num e no outro mostram isso mesmo, é que há espaço para ambos. Os cinemas foi um exemplo, eles continuaram a ter os cinemas, isso para nós é ótimo que a Aveiro continue a ter cinemas. Eu acho que nós convivemos bem. Não há aquela intrusão como há com a cidade, não é? Com as lojas da cidade, em que nós vamos à rua, a rua vem a nós, porque por força de estarmos ali juntos isso acontece. O Glicínias está um pouco mais afastado e, portanto, não carecemos de tanta conjugação de interesses. Mas eu acho que são dois produtos diferentes.
Como aveirense, o que é que diria sobre esta ampliação e a dimensão que ela assume?
Eu só espero que seja bem feita, como aveirense, que seja feita com o respeito pelo que é a cidade, pelo que são os acessos, pelo que são a arquitetura da zona. Portanto, aquilo que eu peço sempre como aveirense é que se respeite, e Aveiro tem feito isso, de uma maneira geral. Eu sou muito orgulhosa da forma como a cidade tem crescido. Nós no Fórum Aveiro também temos essa preocupação e acredito que eles também vão ter. E se for feito com esse respeito e com o que é preciso para a cidade,
Estão numa zona sensível, ali o eixo da 109, da Estrada Nacional que segue da Aveiro para Oliveira do Bairro. Portanto, há aqui uma série de... A Estrada de São Bernardo, a Estrada Dita do Eucalipto, a Cantanheda...
Oh, Carlos, todos nós temos as nossas limitações. Nós temos um canal, nós temos acessos que não conseguimos melhorar por força do canal, mas tentamos fazer o melhor possível, e eu acredito que o Glicínias fará o mesmo, porque está num eixo complicado, vai ter a Mercadona muito perto, está numa zona de muito trânsito, e portanto, eu não tenho dúvidas que eles farão também isso, é com as suas limitações, porque têm as suas dificuldades e têm a linha de comboio, etc., fazê-lo da melhor forma possível.
Acredita que pode ser uma oportunidade para melhorar essa questão dos acessos, das acessibilidades?
Eu espero que. É o que eu espero, é que consigam melhorar algo que não é de todo, para já, resolvido.
Grandes desafios para o comércio aveirense dos próximos anos, quais são?
Eu acho que são estas movimentações, ou seja, é a ampliação do Glicínias.
É que isto seja harmonioso.
Exatamente, é uma possível ampliação do fórum, é uma abertura da Mercadona, é o comércio de rua a ficar cada vez mais dinâmico e que isto, no fim, se traduza por maior qualidade para os aveirenses e para quem nos visita. Isso é, acho que é o grande desafio. O grande desafio.
Corre-se o risco ou não de estarmos perante uma bolha?
Eu não acredito. Pode haver bolhas em alguns setores em particular. No comércio eu acho que é preciso é saber estar, é saber adequar aquilo que falávamos há pouco. É saber dar mais qualidade. Nós vamos continuar a ter turistas, nós vamos continuar a ter jovens que estudam na Universidade de Aveiro e que ficam cá. E, portanto, acho que o objetivo é tornar essa bolha qualitativa para que ela não exploda. Esse é o nosso desafio.
Filipa Pereira, o agradecimento a um rosto da empresa que gera o Fórum Aveiro, espaço do centro da cidade, marcante, 20 anos depois da fundação em 1998, a celebrar esta data e a viver também já com intensidade uma época forte em termos comerciais, e a deixar aqui uma panorâmica sobre planos de expansão. Eu disse boa noite porque falamos no programa de quartas, bom dia para quem ouve aos domingos de manhã às 11, este programa que fica disponível depois a partir de quinta-feira no site da Terra Nova em terranova.pt.